Tenham todos uma boa noite.
Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?
Amém. A gente, nós, né, pregamos o Evangelho, Para quê? Para que a gente prega o Evangelho? Está com o microfone aí? Para que a gente prega o Evangelho? Qual a finalidade? Já pensou, já parou a pensar sobre isso, Adriana? Qual a finalidade? Todos, estou perguntando para todos. Aí a Adriana começa a estar com o microfone, ela vai responder, né? Eu estou perguntando para todos. Qual a finalidade do Evangelho? Por quê? Para quê nós pregamos o Evangelho? Boa pergunta? Então, você guarda essa sua resposta. Rodrigo. É, né? Por quê e para quê? E depois, porque depois se a gente mostrar, nós mostrarmos que está escrito, a finalidade do Evangelho está escrita. A finalidade, viu, Rodrigo? Ela está escrita, não é porque é um gosto particular meu, não. Não é uma preferência minha. O Evangelho tem um motivo pelo qual ele está sendo pregado. Né? Tem uma razão que está escrita nas Escrituras que mostra que o Evangelho presta atenção a todo mundo, que é interessante, às vezes, saber. Para você ter uma ideia, o preço que foi pago para que esse Evangelho chegasse aqui na Terra, chegasse a nós, nossos dias, foi um preço altíssimo, um preço muito alto. Muitas pessoas, muita gente, deu a vida pelo Evangelho. Né? Culminando com a morte de Cristo. E depois, aí o Evangelho chega a nós, através dele. E tem uma razão de ser, tem um motivo. Por que e para que nós pregamos o Evangelho? E por que você escuta o Evangelho? E por que você acredita, obedece o Evangelho, né? Tem uma ideia assim? Por quê? O porquê do Evangelho, tem uma ideia? Mais ou menos, então fala.
Tem um versículo que fala assim, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar o homem, né?
É.
E é nele que eu vou descobrir o pensamento de Deus, a justiça de Deus. Porque a minha é falha, né? E com a minha eu não vou conseguir.
Amém.
Então é nele, é no Evangelho que eu vou descobrir o jeito que Deus pensa. E é esse pensamento dele, a forma dele de ver, de pensar, é que vai me salvar. Então, acredito.
Amém. É isso que você falou, mas presta atenção num detalhe que nós vamos mostrar. Presta atenção para você ver. Porque, às vezes, a gente escuta, a gente sabe que é a justiça de Deus, a gente sabe que é o poder de Deus para nos salvar, etc. Mas, às vezes, nós não sabemos por quê, para quê. Né? O porquê dessa coisa. Então, primeiro, por isso que lá em Hebreus fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé, sem a fé em Deus, você não vai entender nada, 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 nada. É impossível. Então inicia pela fé em Deus. Então nós acreditamos em Deus. Partindo do princípio que nós cremos em Deus, e o nosso Deus nos deixou uma referência escrita. Por isso que eu falei que muita gente pagou um preço alto. Profetas, pessoas, cada um deu uma contribuição para que chegasse às nossas mãos uma referência escrita, né, para que você pudesse consultar, tirar suas dúvidas, pensar, voltar atrás, etc. Analisar, pensar, para depois você crer. Para depois você acreditar. Então nós temos uma referência escrita, nossas mãos, é fundamental, precisa ser analisado. Então, isso aqui, as escrituras dizem, começa dizendo uma coisa. Lá, mostrando que o homem foi lançado fora da presença de Deus. Então, o homem é um ser criado por Deus, que vive sem Deus. O homem é um ser criado por Deus, que vive sem Deus. Você acredita nisso? Então você vai ter várias coisas que vai mostrar para você, confirmar que realmente o homem, ele é um ser super inteligente, uma criação tremenda de Deus, uma máquina perfeita, criada por Deus, mas que vive sem Deus. Que vive sem Deus. Ou seja, ele vive sem Deus de que forma? Ele não dá, ele não obedece, ele não tem nada a ver com Deus. Ele faz o que ele quer. E como ele é inteligente, capaz, ele faz que ele quer, ele pensa, idealiza, ele executa. Então nós temos visto aí a ciência, o crescimento da ciência, tudo é parte de um homem. Pessoa que inventou uma coisa, inventou outra, etc. tal, e nós estamos aí voando a 1.000 quilômetros por hora nesses aviões enormes aí, e 10, 15 horas em cima voando. É uma coisa fantástica, criada pelo homem, né? Transplante e outras coisas mais, né? Coisas tremendas, criadas pelo homem. Então, o homem é um ser, volto a dizer, inteligente, perfeito, Deus que criou, e tudo que Deus faz é perfeito, é bom. E Deus criou o homem e viu que o homem era bom, né? Mas aí, então aí a gente acredita, por isso que a gente tem que pensar, para não ficar, de repente, apenas cantando e sem entendimento. Então, o Evangelho, Aí volto a falar no Evangelho. O que é o Evangelho? É uma palavra, é uma vontade de Deus. O Evangelho é um desejo de Deus de recuperar o homem. Entendeu? O Evangelho, ele é o... E já foi provado que ele é capaz, é a única coisa capaz de recuperar o homem. Recuperar o homem, porque o homem está perdido? Está, como eu falei, ele é inteligente, é isso, é aquilo, ele é capaz, etc, tal. Mas ele não tem vida eterna, ele é limitado. Por mais que ele queira, que ele seja inteligente e que ele queira ser forte, ele é limitado. É, o homem é como a erva e a sua glória é como a flor. Tem um tempo bonito, a flor bonita, mas logo murcha, logo acaba. Então, o Evangelho, para quê o Evangelho? É a palavra que pode recuperar o homem. É a palavra de Deus que foi dada com essa finalidade. Qual? Recuperar o homem, salvar o homem. Por isso é que fala salvar. Viu, Neto? É aquilo que pode ser capaz de recuperar o homem. Aí eu volto a dizer, o homem então é uma coisa perdida? É. O homem é um ser, embora seja grande, forte, inteligente, etc. Mas ele é limitado, ou seja, ele não está acima de Deus. Mas que ele queira ser, pelo menos igual a Deus, ele não é nem igual a Deus. Aí teve um outro ser que quis colocar na cabeça do homem isso, que foi a serpente, né? E ficou, na nossa cabeça ficou isso. Mas aí quando a gente passa pela idade, né, passa pelo período áureo da nossa vida, muita saúde, muita inteligência, capaz de fazer as coisas, construir e tal, quando você passa e começa descer, a gente começa a reconhecer, né, as fraquezas e começa a perceber as limitações que a gente tem. Então, o Evangelho é a palavra de Deus, o conselho de Deus, a orientação de Deus, no sentido de recuperar o ser humano, recuperar o homem. O homem, volta a dizer, é perdido, ele está perdido. Ele não tem, as principais coisas ele não tem. Aquilo que é fundamental ele não tem. Uma delas é vida. O período dele na Terra é muito pequeno. Muito pequeno. Ele morre. Então, o grande problema nosso é... Um dos grandes problemas nossos é a morte. Se nós não soubermos por que do Evangelho, para que do Evangelho, a gente fica escutando e não resolve nada. Se nós não soubermos o motivo, a razão de ser, nós vamos ficar cantando, como eu falei, rezando, né? E não vai resolver. Eu preciso saber de alguns detalhes. Um deles, por exemplo, é... Aqui, pega, você vê, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 3. Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Presta atenção. Então, apareceu João no deserto batizando, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Jesus concordou com isso. E Jesus, o Evangelho tem como fundamento principal isso que João falou: arrependimento para a remissão dos pecados. O homem estava perdido, por quê? Por causa do pecado. O homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. O que afastou o homem de Deus foi o pecado. E o que afasta o homem de Deus é o pecado. Aí então veio o batismo falando lá sobre arrependimento. Então é como se Deus estivesse dando para nós uma oportunidade de nós voltarmos para Deus. Então começa aí o grande plano de Deus, trazer o homem para si novamente. Todos são chamados para voltar para Deus. De que forma? Através da eliminação do pecado. Elimina o pecado. A única coisa capaz de tirar o pecado é o Evangelho. O Evangelho, ele leva a pessoa ao arrependimento. O Evangelho, ele abre os olhos da pessoa e faz com que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender. Não são todos que se arrependem. Mas o Evangelho, ele abre os olhos da pessoa e leva a pessoa ao arrependimento. Havendo arrependimento, há remissão do pecado. Remido o pecado, eu estou novamente aonde? Uma vez sem pecado, eu estou novamente aonde? Na presença de Deus. Eu peco, o que que faz? Sai da presença de Deus. Eu me arrependo, volto para Deus. E eu peco, saio da presença de Deus, me arrependo, volto para Deus. Essa é a nossa vida. A nossa vida é essa. Nós estamos o tempo todo, por isso é que tem reunião, prego o Evangelho quase todo dia. Por isso é que você ora todo dia, por isso é que você medita todos os dias, porque todos os dias você está pecando. Todos os dias você está pecando, todos os dias. E todos os dias estamos arrependendo, voltando para Deus, pecando novamente. É uma luta, uma guerra, um esforço. O reino de Deus é esse lado aqui sem pecado. O reino do mundo é esse lado aqui em pecado. Então, para entendermos isso, para entendermos essa coisa, não é muito difícil. Basta um pouquinho de fé, de você acreditar naquilo que a gente fala. E você pega isso, leva lá para a sua vida normal, você vai perceber que realmente é desse jeito. O reino de Deus, ele é alcançado com o esforço que eu faço. O reino de Deus, ele é o lado da minha vida sem pecado. O lado da minha vida sem pecado é resultado de um esforço que você faz todos os dias. Todos os dias você está resistindo. Todos os dias você está se esforçando. Se esforçando para quê? Para não pecar. Por isso é que Jesus fala assim: ora e vigia. Presta atenção. O diabo anda ao seu redor. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque qual o cuidado? Para que esse cuidado? Para não pecar. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Por quê? Volto a dizer, o pecado me tira do reino de Deus. O pecado me tira da presença de Deus e me coloca ali novamente no reino pecador, no reino das trevas, no reino da desobediência. Tem uma palavra que Jesus falou o seguinte, que como foi nos dias de Noé, seria a volta do Filho do Homem. Por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6. Depois a gente volta a falar aqui no Evangelho. Em Gênesis capítulo 6, mostra o motivo pelo qual a humanidade daquela época foi dizimada. A humanidade daquela época foi extinta. O homem daquela época foi extinto. E qual o motivo? Gênesis capítulo 6. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque toda carne, ou seja, todo homem, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Presta atenção, Gênesis capítulo 6. Gênesis é o livro da criação. E já no capítulo 6, o pecado entrou no mundo, o homem vivia sem pecado. Ou seja, o homem, ele obedecia a Deus, naturalmente ele obedecia a Deus. Não era por força, não. Era natural. Por exemplo, a natureza, ela obedece a Deus? Obedece. Naturalmente. Naturalmente ela obedece a Deus. A natureza, ela vive em harmonia com Deus. E naturalmente as coisas acontecem. Agora, o homem, como era um ser inteligente, diferente do resto da natureza, ele pensava, ele raciocinava, ele só tinha uma coisa que Deus vive, domina a natureza, faz o que você tiver que fazer, mas tinha um mandamento. Olha para você ver que coisa. Tinha uma restrição. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente esse mandamento que causou a rebelião, causou a desobediência. Então o homem, a partir daí, começou a desobedecer, a andar em seus próprios caminhos, fazer a vontade da carne do seu pensamento. Mas logo no capítulo 6, quer dizer, pouco tempo depois, o homem já tinha se perdido, já tinha se corrompido totalmente. O homem não era violento. O homem não era corrupto. Ele era bom. O homem era bom. Não havia divisão, nós já vimos isso. Mas aí logo, depois do pecado, quando começou a liberdade para você fazer o que você quer, a liberdade de você pensar e não perguntar nada para Deus, aí começou então o homem a se perder. A se perder. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente começa 15 anos, 16 anos, 17, 18, 19, 20. De repente começa a pressão em cima, eu tenho que me casar, né? Eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma casa. E eu começo a ser pressionado. De repente, se a gente pensa, não, eu não vou me corromper. Eu não vou me perder nessa coisa toda, eu não vou me perder. Eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou ser uma pessoa direita, eu vou ser uma pessoa correta. Normalmente, a gente começa a crescer pensando, nunca pensando em ser corrupto, desonesto, etc. tal. Mas aí você vai pressionado pelo mundo. O que que acontece? Pressionado pela vida, acaba se corrompendo. Você que não era violento, acaba se tornando uma pessoa violenta. Você que não era corrupto, acaba se corrompendo. Né? Você que não mentia, acaba se tornando mentiroso, e assim por diante. O homem se perde. Ele se perde, corrompe. O que que é corromper? Corromper é perder a sua originalidade. Quando nós nascemos, nós só temos o pecado de origem. Ou seja, ser homem, ser gente, já é um pecado. E aí, a criança, pequenininha, simples, a coisa mais, quando ela começa a falar as primeiras palavras, começa a dar os primeiros, a fazer as primeiras gracinhas, inteligente, aprender as primeiras coisas, ela não tem maldade nenhuma, ela nunca imagina o que ela vai ser depois. Ela nunca imagina. Então ela nasce. A pessoa nasce sem pecado. E ela começa a crescer, então, e se corrompe, se perde. Ao longo do tempo, ela se perde, ela se corrompe. Deus vendo isso, ele então fez o quê? Chegou um momento que aqui nós vemos aqui em Noé, chama em Gênesis, capítulo 6, versículo 11. Lê, por favor, Fia.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Versículo 13.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra.
Amém. Repete, por favor.
A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne,
o fim de toda carne
é vindo perante a minha face.
Isso.
Porque a terra está cheia de violência.
Amém. Então, como foi nos dias de Noé, seria hoje. Nós cremos que Jesus Cristo está perto de voltar. Quais os maiores sinais que apontam a volta de Cristo? Exatamente a corrupção. Exatamente a violência, a prostituição, capítulo 6, ainda, versículo 1 e 2.
E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.
Então, vocês concordam que aqui está falando que filhos de Deus e filhos dos homens. Então, era assim, era todo mundo era filho de Deus. Então, na medida que a pessoa pecava, ela deixava de ser filho de Deus e tornava apenas filho do homem. E agora? Todo mundo é filho do homem. Quando ele crê, ele torna filho de Deus. Todo mundo era filho de Deus. Na medida que foi entrando o pecado nas pessoas, as pessoas foram aceitando o espírito de desobediência a Deus, etc. Foi deixando de ser filho de Deus e passou a ser apenas filho do homem. E depois, hoje, todo mundo é filho do homem. Então você crê e se torna filho de Deus. O inverso do que aconteceu lá, está acontecendo aqui. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, os filhos de Deus casavam com o filho de Deus. Não podia, você lembra da história do povo judeu? Né? Ali, o povo de Deus, o povo de Deus se esforçou muito para que o povo de Deus viesse a existir. Mas não foi possível, a lei não foi possível de segurar isso, para manter o povo sem pecado. As filhas de Deus, vendo as filhas dos homens, tal, etc., a concupiscência da carne já existia, e daí veio, então, hoje nós estamos vendo. A prostituição está nesses versículos aqui que eu estou falando. A violência, nós já vimos, e a corrupção também, nós já vimos aqui. A terra estava corrompida, cheia de violência e muita prostituição. Hoje, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Hoje. O que acontece hoje? Violência não se fala. Muita violência. Muita. Corrupção, vocês estão vendo, em todo mundo. Todo mundo, corrupção. Toda hora você tem notícia de corrupção. O próprio homem, a pessoa, essa quantidade de câmeras e etc., vigiando, sinais, etc. Por quê? Porque você não pode confiar em ninguém. Você não pode confiar em ninguém. A pessoa já é corrupta por natureza. Ninguém confia em ninguém. Chave, tudo é debaixo de chave, trancado, segredo, senha e etc. Né? Você vai no banco, tem 50, tantas senhas para segurar o seu dinheiro que está lá no banco. Né? Que o banco teria que ser responsável pelo seu dinheiro. Então o homem, ele é por natureza corrupto. Ele não é filho de Deus, ele é filho da serpente, ele é filho da serpente. Ele é naturalmente corrupto. Ele é capaz de fazer tudo de ruim. Ele é capaz de fazer. Por que que eu estou mostrando isso? Aí vem, então, o que para nos salvar? Vem o que para nos salvar? O Evangelho. O que que o Evangelho faz? O Evangelho faz isso que nós estamos falando aqui. Abre os seus olhos e mostra que você é corrupto. Mostra que você é violento. E mostra que você é adúltero, prostituto. Amém? Mostra. Sabe o que diz as Escrituras? Assim, que se você olhar para uma mulher, o homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mas quando você adultera com ela, é porque ela adulterou com você. Né? Então, não tem nenhum homem hoje que não está passando por esse problema. Não tem nenhum homem, eu acho que não tem nenhum homem na face da terra hoje que não está passando por esse problema. Qual o problema? Então, por isso que Deus fala, geração adúltera. Adúltera. Não vamos descer detalhes isso aí, fica para outro dia. Amém? O pessoal fica querendo falar, fala mais. Explica melhor essa coisa, né? Então, é um assunto, é uma coisa realmente difícil. Então, nós temos três coisas. Violência. Você tem que ter cuidado hoje, muito cuidado com as pessoas, porque as pessoas são violentas. Corrupção. Todo mundo é corrupto. E prostituição. Agora, adultério. Como é que faz? O que que o Evangelho propõe para tirar o nosso pecado, para mudar essa nossa natureza? O arrependimento. O arrependimento. Então, você sabe que você é corrupto. Por quê? Porque o Evangelho veio e abriu os seus olhos e falou, você está pensando diferente? Você é corrupto. É porque não apareceu, não apareceu ainda a oportunidade. Não, né? Você ainda não foi checado. Porque Deus vai provar, né? Provar toda pessoa. Espera aí, o humilde, você acha que você não adultera? Então vou pôr você nessa situação, vou colocar você aqui, de frente de verão, do verão. Então, vamos ver como é que está. Né? Aí vamos ver como é que você vai reagir. Aí você pensa assim, não, alguém foi lá para criar a bancada evangélica. Lá no Senado, não, nós não corrompemos, nós somos evangélicos, nós somos crentes, nós vamos lá para o Congresso porque nós vamos converter, etc. Aí chega lá a bancada evangélica, dando o maior vexame, né? Pagando o maior vexame, por quê? Vai lá o presidente da Câmara. Aí fica aquela discussão. Mas você é evangélico, tal, etc. Um vexame. Aquilo é um vexame. Aquilo é um escândalo, né? Bom, não tem nada. Melhor é que a gente não tomasse conhecimento daquilo. Melhor é que a gente não soubesse daquilo. Infelizmente, a gente toma conhecimento. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso dizer, eu não peco, eu não adultero, eu não me corrompo. Eu não posso dizer isso. Com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medido. Da mesma forma que eu julgo, eu vou ser julgado. Quantas pessoas não disseram, eu não faço isso, e faz? Quantas pessoas dizem, não conta comigo. De repente você é contado também. É muito difícil. Então, o Evangelho abre os nossos olhos para mostrar para nós quem nós somos. E aí então vem o batismo, aliás, vem, não vou falar batismo não para você não confundir, vem o quê? O arrependimento. O direito que Deus deu a toda pessoa se arrepender. Eu tenho o direito de me arrepender? Tenho. Então, eu tenho o direito também de pecar. Eu tenho que reconhecer que eu sou dessa forma porque eu peco. Eu não sou perfeito, eu não sou santo. Eu não sou justo. Amém? Eu luto contra a injustiça, eu luto contra o pecado, eu luto contra uma coisa que está dentro de mim. Então o arrependimento me dá essa oportunidade para me voltar aqui para Deus. Eu só peço uma coisa. Não fala que você não faz. Não fala que você não pratica. Prepara-se para o arrependimento. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22. Versículo 4, 17. Capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Você vai ler. Nós estamos falando, você vai lendo e você vai entendendo a verdade. Porque quando Deus fala a verdade a nosso respeito, aí eu tenho oportunidade de quê? De me arrepender. A melhor coisa que tem, fala a verdade sobre mim. Por quê? Se eu admitir, eu abaixo a minha cabeça. Se eu admitir, eu reconheço e me arrependo. Porque o grande mal é não admitir. O grande mal é não aceitar. É a rebelião, é a rebeldia. Esse é o grande mal. Que a hora que fala para você e você admite, você abaixa a cabeça. O senhor tem razão, o senhor tem razão, é verdade. Então, tá assim, ó. Está comparando o homem perfeito que é Deus, está comparando o homem perfeito que é Deus e o homem, eu, o homem, o velho homem. Eu reconheço, eu admito. E isso me dá a oportunidade de me arrepender. Não, o senhor tem razão, o senhor tem razão. Tem razão. O senhor está certinho. Então me perdoa. Então deixa eu passar para lá. Então me ajuda. Então me dá entendimento. Eu reconheço, eu admito. Porque sem essa admissão, sem essa reconhecimento, como que vai ter arrependimento? Então, Deus abre os meus olhos, eu admito, e aí eu me arrependo. E o arrependimento muda a sua vida, aumenta a sua fé, porque você viu, meu Deus, como foi bom para mim. Como foi bom eu me arrepender nesse aspecto. Como foi bom para mim. Porque o pecado, ele estava me prejudicando. E eu lutei contra ele, me arrependi. E eu reconheço o benefício que ele trouxe para mim. Eu reconheço, porque aí eu vou querer me arrepender dos outros também. O evangelho, ele é tão perfeito que ele não deixa nada, nada. Então, é como se prova o ouro, Deus vai me provar. Quando eu penso que eu não tenho nenhum pecado, ele vai lá e me mostra um pecado. Aí ele vai te chamar, Fabrício, vai dizer para você, Fabrício, vem cá, ainda tem isso aqui, ó. Você ainda tem esse defeito. Aí eu admito, Senhor, o Senhor tem razão. E eu que pensei que eu já não tinha mais defeito. E eu que pensei que eu não precisava de me arrepender de nada. Ele vai dizer para mim, não, ainda tem mais esse defeito. Que você ainda precisa de arrependimento. E eu começo a ver os benefícios. O quanto foi bom para mim esse arrependimento. Então vamos ver, Efésios capítulo 4, versículo 17.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido.
Presta atenção, por aí você vê aqui, ó. Testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros. Eu estou me colocando numa situação de filho de Deus. Existe o filho de Deus e os filhos dos homens, não é assim? Eu estou me colocando na situação de filho de Deus. E um filho de Deus não anda como anda o outro. Não andeis mais como andam os outros. Isso é uma coisa pessoal. É a minha fé. Eu me esforço para não andar como andam os outros. E uma coisa pessoal, é a minha fé. Vou repetir. Eu me esforço para não andar como andam os outros. Eu preciso crer no meu arrependimento. Eu preciso crer na obra que Deus está realizando na minha vida. Eu preciso ver evolução no meu caminho. Eu preciso perceber que eu estou conseguindo vencer o pecado. Eu preciso, vocês estão entendendo? Mesmo? Amanhã, Elma, se perguntar para você sabe explicar? Então vamos lá, de novo.
Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano.
Então, é o que eu estou falando. Quanto ao trato passado, eu era um homem corrupto. O velho homem, ele se corrompe pelo engano. Ele se corrompe, ele, da mesma forma como a serpente enganou Adão, nós também somos enganados. Ele vai dizer para você, faz assim, e etc. Não tem perigo. Pode ir lá, você não vai se corromper. Então, nós, se dermos ouvido à serpente, nós vamos estar em mal situação, em má situação. Então, ele chama atenção aqui, ó. Né? Não andeis mais como andam os outros. Eu tenho que ter muito cuidado para não andar como os outros andam. Vocês concordam, gente? Isso em todo sentido, em todo sentido. Por que que nós temos que ter cuidado? Do contrário, nós vamos também nos corrompermos. Nós também vamos entrar na mesma violência. Nós vamos entrar na mesma situação que todo mundo está entrando. Lembra quando o Evangelho fala para nós assim? Não é assim entre vocês. No mundo tem um jeito de viver. Entre nós tem outro jeito de viver. No mundo tem uma maneira. No nosso meio tem outra forma de viver, completamente diferente. Mateus capítulo 4, 23. Mateus 4, 23. Vê, por favor, Pedro.
Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Repete, por favor.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Então, o que que Jesus estava fazendo? Pregando o evangelho do reino. Presta atenção nisso agora. Então, nós não estávamos falando aqui que os filhos dos homens e os filhos de Deus, os filhos dos homens, que lá no começo, os filhos de Deus, vendo os filhos dos homens, foram se corrompendo. De repente, não tinha mais filho de Deus, todo mundo era filho do homem. Deus, então, quis eliminar, não eliminou, deixou 8 na arca. Nós somos descendentes dessas 8 pessoas. Todos nós hoje somos filhos do homem. Ao convertermos, ao arrependermos, tornamos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Aí eu passo para cá. Aí eu sou um filho de Deus no meio dos filhos dos homens. Amém? Então você é um filho de Deus no meio dos filhos dos homens. Qual é a lei que vai dirigir você? Qual é a obrigação que você tem em relação a Deus? Lá então ele falou, eu vou ensinar o evangelho do reino. Qual é a palavra que nós que pertencemos ao reino? Qual é a lei que nos governa? Governa quem? as pessoas que se tornaram filhas de Deus. Por isso que Jesus fala, entre vocês é diferente. Né? Lá, toma, eu vou na polícia, eu vou numa ação contra a pessoa, eu vou em cima, eu não admito, eu não aceito. E aqui, no reino de Deus? É diferente, não é diferente? Lá, onde eu estava, não se admitia de maneira nenhuma perdão, não se admitia sofrer nenhuma injustiça, eu não admito, etc. Tem gente que fala assim, não vamos misturar as coisas. Não existe isso. Se eu sou filho de Deus, eu passei para cá, agora eu sou um filho de Deus, no meio dos filhos dos homens, e aonde eu estiver, a lei que vai me governar é a lei de Deus. É o Evangelho. É o Evangelho. Então, para que o Evangelho? Para que o Evangelho? Deu para você entender? O Evangelho, para que ele é pregado? Para fazer de mim, presta atenção, para fazer de mim um filho de Deus. O Evangelho, ele é pregado, não é muito difícil, é pouca coisa. Ele é pequenininho, é pouca coisa. O Evangelho, então, é pregado aonde? Entre os filhos dos homens. Entre os filhos dos homens. Saiu o semeador a semear. Pronto. Aí, quem creu e se arrependeu da vida que levava, tornou filho de Deus. Quem se arrependeu, né, da vida, do procedimento, da atitude que tinha, etc., tornou filho de Deus. Então, para que o Evangelho? Para que a gente precisa do Evangelho? Adriana, deu para entender, Adriana? Para que o Evangelho, Adriana? Por que nós precisamos tornar filho de Deus? Deus vai eliminar, como ele eliminou nos dias de Adão, todo filho do homem. A raça humana, a espécie humana, vai ser extinta. E o que, que vai ficar? O novo homem, os filhos de Deus. Gente, é assim que a gente acredita. Agora, os sinais estão aí mostrando que está chegando a hora. Está chegando o momento. Eu sei disso por causa da violência, por causa da prostituição. Por causa do que mais? Da corrupção, eu estou vendo. Eu estou vendo hoje, naqueles dias de Noé, 8 pessoas só na arca. Eu estou vendo hoje, você vê hoje, mais filho de Deus ou mais filho do homem? Por que você vê mais filho do homem? Hã? O Juan está dizendo aqui que pelo andar da carruagem está vendo, né? Então hoje as pessoas se dizem filhos de Deus, mas os seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento, as pessoas se dizem crentes, se dizem evangélicas, mas são adúlteras, corruptas e violentas. Amém? Não foi dito o evangelho lá atrás, não abriu os nossos olhos, não falou para nós uma coisa assim. quem crê não será confundido. Isso é sinal que ia haver o quê? Muita confusão. Você concorda que está tendo muita confusão? Que muita gente fala Senhor, Senhor, e não faz. Né? Será que é porque o Evangelho não está sendo pregado? Ou o Evangelho está sendo mal pregado? Será que os ensinamentos não são os ensinamentos de Jesus? Né? Será que o Evangelho de hoje não torna uma pessoa filha de Deus? A palavra hoje que é pregada não está conseguindo tornar a pessoa filha de Deus. Porque o coração da gente vai endurecendo, nós vamos... Por causa da situação, da corrupção, da ruindade, etc., nós vamos nos tornando resistentes ao Evangelho. Aí você não escuta mais. Coisa que, há algum tempo, produzia arrependimento. Deus disse que chegaria um ponto em que poderia falar tudo, que não, o homem não ia se arrepender. Ele não admite ser errado. Ele não admite ser pecador. Ele não admite estar longe de Deus. Ele não admite. Aí eu pergunto, como que ele vai se arrepender? Amém, gente? 1 Coríntios 1,17. Versículo 17, 1, 17. Lê, por favor. 17 e 18.
Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Repete, filho.
Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar.
Então, a vontade de Deus era que todo mundo fosse evangelizado. E o esforço que nós estamos fazendo aqui é para evangelizar. Evangelizar é passar para a cabeça do homem o que estava na cabeça de Cristo. Evangelizar é colocar na mente do ser humano o que estava na mente de Cristo. O que que Cristo pensou? E nós, como somos cristãos, cremos no que ele falou. Ele mandou evangelizar. Ou seja, vai e fala o que eu falei. Vai e prega o que eu preguei. Isso que é evangelizar. Eu não posso pregar uma coisa que ele não pregou. Eu não posso falar uma coisa que ele não falou. Por isso que toda coisa que a gente fala, a gente precisa mostrar que ele também falou. Não com sabedoria de palavras. Não, não precisa de ser como é que fala? Eloquente? Precisa ser não precisa ter muita cultura, não precisa de muita prosopopeia. Você pode simplesmente convencer a pessoa, falar, meu filho, está aí, ó. Agora, outra coisa interessante, a palavra, quando ela é de Deus, quando a palavra é o Evangelho, ela encontra resistência através do mundo. O mundo acha um absurdo, o mundo acha uma loucura aquilo que Jesus Cristo falou. Para mim, isso é bom, porque mostra que a palavra está se cumprindo. Eu estou mostrando agora, mostrar para vocês o seguinte, que Paulo, Jesus Cristo, mandou evangelizar. Então você tem que chegar para a pessoa, e agora, se nós que somos evangélicos não conhecemos o evangelho, a gente que é evangélico, por que, que nós somos evangélicos? Por causa do evangelho. Então a igreja evangélica precisa conhecer o evangelho e pregar o evangelho, né? 1 Coríntios ainda 9:16. 1 Coríntios ainda 9:16.
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho.
Então presta atenção no detalhe aqui, fala de novo, Fia.
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho.
Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, adianta eu pregar a Bíblia? Adianta eu falar que isso aqui é a palavra de Deus? Adianta eu falar que o Jó, que Provérbios, que no Salmo, etc. tal, e não pregar o evangelho? Adianta? Ai de mim se fizer isso. Ai de mim se não pregar o evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? Será que, né, durante a pregação aqui toda aqui, você pode responder? De diversas maneiras, não responde essas coisas que já está assim, responde só da reunião de hoje. Entendeu? Porque nós temos umas três ou quatro. Né? O evangelho é o poder de Deus, tá, blá, blá, que é um negócio já está decorado. Eu quero uma coisa que você tirou da reunião de hoje. O que é o evangelho? Ai de mim se não pregar o evangelho. Para que o evangelho? Por que o evangelho? O que é o evangelho? Não é uma coisa que me tira daqui e me transfere para cá? Não é uma palavra, não é uma ajuda que Deus está dando? Vamos mudar, né? Mudar um pouco o jeito de falar. O que a gente fala é assim, é a mesma coisa que com Deus me deito, com Deus me levanto. Né? Então, essas coisas eu não gosto. Eu gosto que a pessoa fale o seu sentimento, o seu pensamento, que está no seu coração. Então, para que evangelizar, gente? Abrir os olhos da pessoa. O que mais? Tirar a pessoa do deixar de ser homem e passar a ser filho de Deus. Deixar de ser apenas filho do homem e passar a ser filho de Deus. Um filho de Deus é diferente dos outros? É diferente dos outros. Um filho de Deus tem muita diferença. Um filho de Deus não se pode comparar com os outros. Não responde, pelo amor de Deus. as coisas assim que está escrito, simplesmente. Não, responde o que está no seu coração. O que, que você está pensando? O que, que está realmente? O que, que você vai fazer a partir de agora? O Evangelho, o que, que é o Evangelho? É um, põe a sua definição, põe a sua própria definição. É uma mensagem do céu, é uma palavra de Deus. Fale da forma como você achar melhor. E que veio para... Ah, já melhorou. E veio para tirar o homem do poder de Satanás. Amém? Lá no começo era filho de Deus, passou a ser filho do homem. E agora? Então o Evangelho tem essa capacidade, o Evangelho tem esse poder. O Evangelho é isso tudo. É a única coisa que pode me salvar. É a única coisa que pode me convencer de pecado. Convencer de que eu estou errado. Me convencer de que eu sou o que Deus está mostrando que eu sou. Amém, gente? Amém? Amém. Pronto. Melhorou. Para que o Evangelho? Quem quer falar? Dá o microfone pro Carlinho. Está perto de você aí. Primeira Pedro 1:25. Primeira Pedro 1:25. Ó, até o Evangelho começou a ser pregado. O Evangelho começou a ser pregado. O Evangelho começou a ser pregado. Presta atenção. É, no ano 1, vamos dizer assim, no ano 1 depois de Cristo. 1. Porque quando Jesus ressuscitou, ele, no ano 33, né? Porque Cristo nasceu, hoje nós estamos depois de Cristo, desde quando Cristo nasceu. Então, no ano 33, 34, depois de Cristo, começou então a ser pregado o Evangelho. Tinha a Bíblia, gente, da forma como tem hoje? E onde estava o Evangelho? A Bíblia diz que a palavra está na sua boca e no seu coração. Quando você abre a boca, se você não souber falar nada, é porque você não sabe nada. Se você abrir a boca e não souber falar, é porque não tem nada lá dentro. E você precisa pôr alguma coisa lá dentro. Amém? A palavra é aquela que está na sua boca. Então eu quero ouvir. O que, que você tem? Se você não fala nada, é porque você não tem nada. Se você fala borracha, o que, que tem no seu coração? Borracha. Amém, filho? E se você fala, mas eu não sei falar nada, então você vai ter que pedir a Deus: Senhor, põe a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Se eu não tiver a palavra, eu não vou resistir ao pecado. Se eu não tiver a palavra, se eu precisar de ter que lembrar onde é que está escrito, por que está escrito, que jeito que foi escrito, não. É o que está dentro do seu coração. A palavra está na sua boca e no seu coração. Abre a boca e fala a palavra. Que eu, sabe o que, que o diabo respeita? É a palavra. É a palavra. Amém? Mas não é aquela que você decorou, não. é aquela que está no seu coração, é aquilo que sai da sua alma. Que você sabe explicar, sabe dar aula, você sabe falar. Amém, gente? Eu falei o quê? Primeira Pedro, o quê? Um. A palavra, 1:25, só para você, só para ver.
Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Repete.
Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Então presta atenção, ó. A palavra permanece para sempre. Presta atenção. No versículo anterior, leu o versículo anterior. Todo homem é como...
Porque toda carne é como erva.
Isso.
E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
Então, repete.
Porque toda carne é como erva. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
Isso. Então aqui, imagina um homem do lado de cá. Imagina um homem desse lado aqui. Não é filho de Deus, filho do homem. A carne vai secar e a glória do homem, a sabedoria, os cursos, pós-graduação, não sei o quê, papapá, entendeu? É, mestre em corrupção, tá, tudo que ele tem vai ficar aqui. O que que vai levar para lá? O que que ele vai levar para lá? O que que ele vai levar? Fala mais alto, gente. Tipo, mais alto. A palavra. Lê o versículo seguinte.
Mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
A palavra permanece para sempre. Jesus falou assim, olha, minhas palavras são espírito e vida. A palavra vai dar a você um novo espírito. E esse novo espírito, você vai com ele para lá. A palavra que você tiver, o espírito que você vai ter. Minhas palavras são espírito. O verbo. O que nós vamos levar para lá é o verbo. Não é a carne. Não é, é a nossa formação humana. O que nós vamos levar para lá é a palavra que você está na sua boca. Porque quando você fala, você expele o espírito que está dentro de você. Amém? A alma fala. E é isso que você vai levar. A palavra de Deus permanece para frente, para sempre. O verbo, o espírito de Deus que eu adquiri. O que que Deus fez aqui? Ele trocou o meu espírito. Ele tirou a palavra maligna e colocou a palavra de Deus. Ele mudou dentro de mim alguma coisa. Amém, gente? E é isso que vai me acompanhar. É isso que vai comigo para o céu. É a palavra que está no meu coração. Amém. Chega, né, gente? Para a gente finalizar, então, vamos pegar aqui Colossenses capítulo 1. Colossenses Colossenses capítulo 1. Versículo 21 até 23, por favor, filho. Por favor, filho.
A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis.
Olha aí, quando você estiver lendo, imagina o que eu estou explicando. Quando você estiver ouvindo o que eu estou sendo lido, imagina o que eu estou explicando. Vê se você consegue. Você que em outro tempo erais estranhos, era filho do homem. Inimigos no entendimento. Não entendia Deus, estava longe de Deus, não conhecia Deus. As suas obras mostravam isso. Agora, contudo, vos reconciliou. Você se arrependeu, admitiu que é errado, então foi reconciliado com Deus. Deus então vai começar a fazer alguma coisa na sua vida. No corpo da sua carne, ainda na sua carne, ele vos apresentará santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança que o Evangelho te dá, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. O mesmo evangelho foi pregado lá, Abraão, Isaac, Jacó, a mesma coisa Deus vem fazendo ao longo do tempo. E do qual eu, aí, no lugar de Paulo, você põe o seu nome. E do qual eu? Aí você põe o seu nome. Você é um evangelista. Você é evangélico. Você é um ministro da palavra. Amém, gente? Ou nós somos apenas ouvintes? Não. Rodrigo, para que o evangelho? Isso. Isso. Tá vendo? Pronto. Já melhorou muito, né, Rodrigo? Bem? Então, a resposta que eu queria que você desse era essa. Para que o evangelho, então? Erickson. Recuperar o homem. Cezinha. Hã? Mudar a nossa natureza. Estevão, o evangelho para você. Isso. Nos tirar de uma vida, né, de uma vida de apenas filho do homem, né? Eu não posso ser apenas um homem, um ser humano. Eu preciso, além disso, ser filho de Deus. Eu preciso entender reconhecer essa necessidade. Senhor, faz de mim um filho de Deus. Tem um versículo que diz isso. Faz de mim um filho teu. Faz de mim um filho de Deus. Eu sei que para mim me salvar, eu preciso ser filho de Deus. Fala-me assim. Então, os filhos de Deus vão permanecer, né? Os filhos de Deus, os filhos de Deus vão deixar a carne, né? Vão deixar a corrupção, o pecado, e vão herdar de Deus um novo corpo, onde ele vai então adquirir, e pelo menos isso é o que está escrito, né, que está pregado. Confissão, cara? É. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, gente. Deus abençoe vocês. É uma responsabilidade grande, né? Nós Uma coisa que me marcou aqui nessa reunião é, eu acho que Deus falou muito comigo nessa reunião. Amém? Fala o que tem no seu coração. Fala o que está na sua boca. E é isso, é o que você tem, é o que vai te salvar. Fala a palavra. A palavra, ela está na sua boca e no seu coração. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, como é difícil entender, como é difícil aceitar que somos o que somos. Como é difícil reconhecer que nós precisamos demais de Deus. Precisamos da sua ajuda. Ponha a tua palavra no nosso coração. Arruma um jeito de nos salvar. Porque nós reconhecemos, só não estamos sendo capazes, mas reconhecemos que o Senhor tem razão. Reconhecemos que é verdade. É verdade. E não se pode de maneira nenhuma se levantar contra essa verdade que nos está sendo dita. Se hoje não acordarmos, se hoje não reconhecermos, dificilmente amanhã vai ser mais fácil. Se hoje já está sendo assim tão difícil, parece que está difícil, amanhã vai ser mais difícil ainda. Amanhã vai estar mais escuro. Amanhã eu estarei mais velho, mais acostumado ao mundo. Que seja então, Senhor Deus, hoje, visita no meu coração. Muda alguma coisa em mim que me permita, então, observar atentamente o que se passa entre Deus e o homem. Qual é a obra que Deus realiza nos dias de hoje? Ajuda-me. Tem misericórdia. Renova, Deus, a minha força e a minha fé. Eu preciso da tua ajuda. O Senhor é o nosso ajudador, o nosso salvador, o nosso Deus. Amém. Amém.
Mais do que você possa imaginar. Pedro perguntei, hoje já te perguntarei, se tu amas a mim. Não precisei te responder, não, sei que é difícil, filho meu, pra entender.
Mas é bom saber,
mas é bom saber,
que foi preciso,
que foi preciso. Amor
pra salvar,
você
é preciso me amar,
é preciso me amar muito mais, muito mais do que você possa imaginar. Para Pedro perguntei, hoje já te perguntarei, se tu amas a mim.
Sem responder, não, sei que é difícil, filho meu, pra entender, mas é bom saber que foi preciso eu morrer pra você. Mas é bom saber que foi preciso muito amor para salvar você.
Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.